Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a família na visão espírita, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos utilizando para esses estudos o livro Vereda Familiar, da mentora Teresa de Brito, a psicografia do José Ralph Teixeira. Nós estamos estudando, então, o capítulo 12, Abençoe seu filho. Observe que ela já dedica três capítulos só para estudar crianças, filhos, né? Então, nós colocamos aqui uma síntese dizendo o seguinte: olha, nós, nossos filhos, é a bênção do lar equilibrado. Então, vamos continuar. Minha gente, eu não sei se vocês estão percebendo o quanto nós somos responsáveis pelos nossos lares. Vocês já estão percebendo isso nesses estudos dela? Que às vezes a gente, né, chega em casa bagunçando, gritando, xingando, fazendo aquela confusão. Não, nosso lar é o nosso canto, é o nosso momento. Jesus, inclusive, utiliza-se disso. Ele fala assim: quando você quiser orar, entre no silêncio do seu quarto. Ou seja, né, bendiga teu quarto, bendiga tua casa. E a gente, às vezes, nós, na atualidade, estamos, às vezes, deixando muito assim, sabe? O Deus dará, como dizia antigamente, certo? Então, vamos lá. Ela começa dizendo o seguinte: quando Deus lhe confia a alma que vem do invisível, dando-lhe a honra da maternidade, da paternidade, é porque sabe que no meio em que você vive e com os recursos variados ou parcos de que dispõe, terás possibilidade de bem orientá-la para a vida. Não podemos desconsiderar o cômputo de preocupações e esforços que vivem tantos pais para ensejarem a seus descendentes o que há de melhor nas sociedades terrenas, de modo que os fizesse desenvolver-se. Não devemos ignorar quantos sacrifícios fazem muitos pais para darem a seus filhos excelentes possibilidades de conforto do mundo social. E ela vai dizer o seguinte: a tudo respeitamos, em verdade, sensibilizando-lhes com tamanha boa vontade. Entretanto, precisamos encarecer a importância dos cuidados paternais sob a luz da realidade espiritual tão desleixada, esquecida pelos progenitores. Não sei, mas os meus filhos são todos hoje crescidos, né? E eu fico assim, com uma saudade quando eles eram crianças, às vezes. Ah, era tão bonitinho aquele carinho deles, né? Porque a criança, ela enfeita o lar. Se o mundo não tivesse criança, ia ser muito ruim isso aqui. A criança, ela dá força pra gente, a força do início. É como se ela falasse assim: tá vendo? Eu tô te trazendo de novo para a tua proposta do início, quando você também foi criança. E a gente, né, desleixa isso, larga para lá, achar que o filho é um estorvo, está me atrapalhando a minha vida. Dia desse, eu acho que não sei se eu já contei isso aqui para vocês, mas eu fui almoçar num restaurante aqui, que o dono do restaurante, aos sábados, ele fazia assim, uma parte do restaurante, ele levava os amigos dele, né, que iam para lá beber. Aqueles homens já carcomidos pelo tempo. Espíritos que não mudam, definitivamente não mudam, querem beber, 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 final de semana, reúne para ficar conversando e bebendo e comendo, conversando, bebendo e comendo, isso dentro de um restaurante, claro que num lugar mais reservado, mas à vista de todos. Eu estava almoçando, achando aquilo muito chato, falei: nossa, isso aqui tá perturbando a nossa paz aqui. Meninos e meninas, de repente, uma garota de uns 9, 10 anos levanta da mesa com que ela estava almoçando e derruba tudo no chão. Aquele estado de irritação total, né? E aí foi aquele alvoroço no restaurante, o pai e a mãe desesperados pelo ato da filha e a filha assim transtornada, sabe? E aquela confusão toda, eu cheguei perto do pai e falei assim: você não reparou o que sua filha fez, não? Ela disse: não é essa grosseria que está acontecendo aqui do lado. Esses homens que não têm responsabilidade nenhuma com crianças, bebendo e conversando. E pior ainda, o dono do restaurante que deixa isso acontecer. Tua filha só disse não a isso. Não traga mais ela aqui. É um espírito diferente, ela quer coisas melhores. Ela não quer isso aí, não. Aí aquele pai falou, nossa, é assim? Eu falei, é assim mesmo. Não brigue com a tua filha. Não brigue. Resolva isso aí da melhor maneira possível e vá embora. Leva sua filha em locais só onde existam pais. Respeito pela criança. Porque ela é uma criança que está exigindo respeito. Ele falou comigo assim, é isso mesmo. Em casa também é assim. Eu falei, então. Vejam, gente, são outros espíritos, são outras possibilidades. São outros irmãos e irmãs que estão vindo aqui para mudar um pouco esse mundo, né? E nós vamos ficar botando na cabeça delas as mesmas coisas erradas? Se é válido vacinar os pequeninos contra certas doenças devastadoras que amedrontam, não devemos olvidar a grandeza de que se constitui a doutrina de Jesus, com a abençoada medicação profilática, a fim de que os filhos tenham estrutura para conseguirem viver no mundo com os valores morais e espirituais assimilados no lar bem orientado. Então, no caso daquela menina, a gente não vai exigir da pessoa lá fora irresponsável criar ambientes bons para os meus filhos, mas eu, da minha casa eu tenho que criar esse ambiente. Essa que é a diferença. Nós temos que criar os bons ambientes dentro de casa. Então, naquele passado, lá nos idos do século passado mesmo, ou antes, né? Em determinada fase lá deles, quando os pais só almoçavam quando os filhos estavam todos reunidos à mesa, só jantavam quando estavam todos reunidos à mesa, aquela conversa mais ou menos familiar, sadia, isso tem que voltar, minha gente. Não sei como não, mas tem que voltar. Pelo menos que não seja para o almoço e para o jantar, porque às vezes não dá tempo, mas pelo menos por um momento no dia, isso tem que voltar. Temos que conversar com os nossos filhos, ver as dificuldades deles para tentar ajudá-los. Pensando que os nossos filhos carecem da assistência dos pais o maior tempo possível, particularmente na fase infantil, evitemos entregá-los a escolas, a institutos, creches, jardins e pré-jardins quando sejam muito novinhos, preservando-os de tantos problemas de carências, ansiedades e inseguranças, de acordo com a sua estrutura psicológica e emocional. Minha gente, eu não vou comentar nada disso. Não. Isso aí é de cada um. Porque hoje a norma é põe na creche. Criança com 1 ano já está lá na creche. Olha, sabe, é complexo. É complexo. É aquilo que a gente fala assim, mas todo mundo faz, né? Vamos ver se isso vale a pena. É bom pensar. É muito bom pensar nesse negócio de trabalhar. Sair os pais para trabalhar de manhã e deixarem os filhos aos cuidados de outras pessoas. Ela está dizendo aqui que não deve. Então, cuidemos da criança, né? Amando, sabendo dar-lhe o espaço para que seja criança em sua época, saudável e feliz. De que estaremos assim semeando bênçãos ou infortúnios para o nosso planeta em razão do nosso procedimento junto a elas, né? Então, durante a primeira e segunda infância, mais do que nunca, será ultra importante recolha a criança à ternura da convivência do lar com a sua mãe, quando não seja possível, esteja com os pais. Não exponhamos a nossa criança aos tormentos do mundo. Se os adultos se sentem agredidos, violentados perante múltiplas situações, o que dizer dos pequenos? Sim, as crianças precisam da sociabilização. Entretanto, que as iniciemos nas disciplinas domésticas, no convívio dos seus genitores, alimentando a alma nas fontes do Evangelho decantado no ambiente familiar. É importante que, mais uma vez, a gente coloque isso para você que é pai, você que é mãe. Você não tem outro caminho, meu amigo, minha amiga, que não seja o Evangelho. Não tem. Não se iluda com os títulos de doutores e pós-doutores aqui do mundo. Não se iluda. Estava conversando um dia desse com uma pessoa que saiu de Juiz de Fora, foi para a Europa fazer doutorado. Sabe o que ela faz hoje? Ela é dona de casa. Ela chegou à conclusão que aquilo não resolveria nada, que seria muito melhor para ela, estou dizendo o caso dela, para ela de cumprir as suas funções. Então, ela é muito feliz com a sua filha e o seu esposo, que também é lá da Europa, ela casou lá. Então, é preciso que a gente tome cuidado com essa busca louca por títulos, que isso é uma bela, mera ilusão. Será que aquele que está titulado é realmente detentor daquele conhecimento? Será que valeu a pena, né, sair nessa louca busca e deixar para trás aqueles que tanto precisam de nós? Não tem outra solução, meu amigo, minha amiga. É o evangelho sem ser religioso. O evangelho científico, filosófico, dentro da sua lógica. Estudem, vamos estudar o evangelho. É o que eu digo para você, de coração. Eu hoje estudo o evangelho não como uma religião, mas como uma forma de me adequar às leis cósmicas, porque eu vou para lá. Eu já estou no cosmos, já vivo no cosmos, mas apertado numa caixinha. Uma hora dessa eu saio dessa caixa. Eu vou ter que viver o cosmos. O evangelho é a lição do cosmos. Presta atenção nisso que eu estou te falando. O evangelho é a lição do cosmos. Se você quer viver na sua desencarnação, você quiser ir para um mundo melhor ou para um plano melhor aqui no planeta Terra, eduque-se pelo evangelho. Eduque teus filhos também. Abençoe seu filho a cada manhã, a cada anoitecer, sem que ele seja um peso, um estorvo para você. Mantenha um pouco mais ao lado dos seus cuidados, junto à sua vigilância tranquila e atenta, sob a aura dos seus primeiros ensinos. Muitos tormentos e desestruturações do adolescente e mesmo da criança têm começo no desamparo a que os pequenos são submetidos ou no clima de insegurança a que são expostos. Somente com Jesus. Aí agora ela vai falar a palavra que eu acabei de falar. Somente com Jesus a orientar-nos à marcha humana, vendo a grandeza da psicologia delicada da infância sobre a ótica da doutrina espírita, conseguiremos orientar os pequeninos para que cumpram seus nobres destinos na Terra. Pelo entendimento da autoridade da alma, da reencarnação, o que nos confere na condição de pais ou tutores, inabordável responsabilidade perante a confiança com que o Criador honra a humanidade. Viu? Isso tudo é assim, tem tudo, é uma teia que você está nela e você vai interagindo nessa teia e essa teia vai te orientando, ou te dando novos caminhos, ou te prendendo em seus nós. É aí que nós temos que pensar. A gente às vezes tem que usar palavras metafóricas mesmo. É, para que a gente entenda, mas é isso, é uma teia que nós estamos todos entrelaçados nela. Dependendo da minha atitude, eu vou caminhando, vou indo. Ou dependendo, eu fico preso. Cuidado com teu filho e com a tua filha, você vai responder muito seriamente sobre eles. Claro que você não vai mudá-los, o espírito é o espírito, mas você pode orientá-los para que façam coisas melhores. Porque quando chega lá na adolescência, que começam a dar problemas, não é? Claro que a adolescência, na verdade, ela não é problema. A adolescência é um estado, um viver que esses espíritos passam por ele. Daqui a pouco amadurecem, né? E pronto, acabou a adolescência. Mas muita coisa pode ser evitada na adolescência se nós educarmos bem as nossas crianças. Não tem jeito, minha gente, ela vai chegar na adolescência, a não ser que ela desencarne. Mas ela vai chegar na adolescência, é o caminho normal dos nossos filhos. Aquela menininha fofinha que você tem em casa, aquele menininho assim que você acha que vai ser um grande herói da vida, vai chegar na adolescência. E na adolescência ela vai viver a plenitude da adolescência, que é um momento maravilhoso, mágico para ela. E como é que ela vai viver isso? Não é? Ela vai viver em paz, com tranquilidade, ou vai viver em distúrbios, né, com ela mesma e com o meio no qual ela está inserido? Então não aborreça se o seu adolescente, quando chegar lá, não quiser nem conversar contigo. Não aborreça com isso, porque talvez você não fez a sua lição de casa, né? Abençoe seu filho, preparando-o para ser feliz. Prepare-o para ele ser feliz. Agora é ele que vai ser feliz, não é você só. Claro que você será feliz com a felicidade dele, mas é ele que constrói a felicidade e você pode contribuir para isso. Fique com Jesus, muita paz em seu coração.